Senhoras e senhores deputados, senhores deputados, vamos então prosseguir com a nossa reunião, entrando agora sim no ponto 1 da ordem do dia, apreciação e votação da ata número 15 de 21 de setembro. Alguém pretende usar da palavra? Assim sendo, quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos, distribuição de iniciativa para efeitos de elaboração do parecer, projeto de lei número 309, 15 primeiro do Bloco de Esquerda, medidas para melhorar o acesso a juntas médicas, e agilizar a emissão do atestado médico de incapacidade multiuso. O deputado relator é do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Indicamos-nos a mim, neste caso.
Indica-se a si próprio, Sr. Deputado Luís Soares. Muito bem. Vai com certeza fazer um excelente relatório. Excelente parecer. Discussão, ponto 3, discussão e votação na especialidade dos projetos de lei número 7115 primeiro do Bloco de Esquerda, que altera as atividades específicas associadas à compensação em unidades de saúde familiar de forma a eliminar discriminações de género na prática clínica, e número 8815 primeiro do PAN, que elimina a discriminação de género nos critérios de compensação associada às atividades específicas dos médicos. Sendo assim, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata vem pedir o adiamento do ponto. A deputada Cláudia Mendes não pode estar presente, esteve nas últimas duas vezes, mas infelizmente vamos ter que pedir o adiamento. Muito obrigado pela atenção.
Faça favor, Sr. Deputado Catarina Martins.
Sr. Presidente, compreendo perfeitamente, acontece, e é do direito do PSD. Já é a segunda vez que nós adiamos a votação e, entretanto, o Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda e o PAN, os autores das iniciativas, juntamente com o Partido Socialista e Iniciativa Liberal, que tinham propostas de alteração na especialidade, fizeram em conjunto um novo texto de substituição. E o que eu pedi é que o guião de votação, se estivéssemos todos de acordo, bem sei que tivemos um prazo e isto já veio depois, mas os adiamentos geraram conversas e, do nosso ponto de vista, destes quatro partidos chegámos a um consenso que melhora a proposta inicial, no guião de votações seria o do texto de substituição e não das propostas que anteriormente apresentámos, uma vez que os quatro partidos concordaram neste texto de substituição.
Muito bem, senhora deputada Catarina Martins, por mim não vejo inconveniente.
O texto já circulou, o guião de substituição é que ainda tem as outras propostas. Portanto, o que eu estou. É só para a votação ser mais rápida da próxima vez, é só para facilitar os trabalhos.
Certo. Faça favor, Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, o PCP não tem nada a opor relativamente ao texto de substituição e, vindo o texto de substituição, o PCP votará esse texto, até porque estava já disponível para votar hoje. O que eu acho que seria importante é que, tendo em consideração as propostas de alteração que vieram, e também este texto de substituição, que altera substancialmente aquilo que era colocado pelos dois projetos iniciais, importava também, se calhar, fazer-se uma pequena discussão sobre o alcance que poderá ter estas alterações. E eu propunha que na próxima reunião, quando fôssemos, antes de votarmos, portanto, na especialidade, fizéssemos aqui uma pequena discussão sobre a alteração e o significado, nomeadamente uma palavra tão importante como é vigilância, passar a acompanhamento e a implicação que isso tem em termos de todos os outros normativos, até diria classificações internacionais, e nomeadamente até a utilização em programas de saúde, que estão perfeitamente delineados e definidos, onde se utiliza determinados conceitos, nomeado a vigilância epidemiológica, a vigilância na saúde materna, a vigilância na saúde infantil, enfim. Acho que seria importante que nós fizéssemos aqui uma discussão, sobre porque neste momento há uma alteração, são propostas de alteração sobre as quais nós apenas nos chegou, não fizemos nenhuma discussão e o PCP queria nesse momento, antes da votação, fazer essa pequena discussão, ou pelo menos deixar a sua posição relativamente ao seu sentido de voto, no fundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sra. Deputada Catarina Martins.
Concordo em absoluto com o Sr. Deputado João Dias. Deve haver debate antes de votar na especialidade. Queria só chamar a atenção que a alteração de vigilância para acompanhamento não é uma novidade do texto de substituição. Aparecia já nas propostas de alteração, propostas nomeadamente pelo Partido Socialista, ou foi uma consensualização para não termos uma proposta e utilizavam os termos de uma altura e outros termos noutra altura. Ou seja, é disso que se faz, mas claro, deve ser debatido.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins, muito bem visto. Eu julgo que estaremos todos de acordo em que este assunto seja discutido então na próxima reunião da Comissão. Não há, portanto, nenhuma objeção a que assim seja. Agradeço a vossa compreensão. Ponto 4 da ordem do dia. Discussão e votação na especialidade do projeto de resolução nº 138-15, primeira do LIVRE, que recomenda ao Governo a criação de um programa Regressar Saúde, dirigido especificamente a profissionais de saúde. Julgo que o LIVRE não se encontra presente e sendo assim, eu peço aos serviços, isto passará para a próxima ordem do dia da próxima reunião, e peço que os serviços insistam com o LIVRE para que se faça representar nesta comissão, de modo a que possa defender o seu projeto de resolução. Se estiverem de acordo, passamos ao ponto seguinte da ordem do dia. Muito bem. Muito bem. Este ponto 5, ponto 5 da ordem do dia, de um requerimento apresentado pelo PAN, o PAN está noutra reunião, mas quer estar presente, quer apresentá-lo, e portanto vamos guardar para mais tarde. Vamos saltar este ponto 5 e voltaremos então a ele ainda nesta reunião. Ponto 6 da ordem do dia, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para audição urgente do Ministro da Saúde sobre o encerramento de maternidades e urgências de obstetrícia, ginecologia, no Serviço Nacional de Saúde. Tem a palavra... Se a senhora deputada Catarina Martins... Mas faça favor, senhor deputado João Dias.
É só porque, como é do conhecimento, e agradeço a disponibilidade para me permitirem falar antes da senhora deputada Catarina Martins, como é do conhecimento de todos os senhores deputados, o PCP deu entrada de um requerimento no mesmo matéria, com conexão, mas com outro enquadramento, não sei, compreendo, ficará para a semana, se for entendimento da Comissão, mas se houvesse oportunidade e fosse entendimento da Comissão poder já ser feita hoje a discussão, poderíamos fazê-la já hoje, antecipávamos, porque senão para a semana teremos que fazer uma discussão sobre a mesma matéria e muito rapidamente o PCP faz essa discussão esta semana. É colocar à consideração.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias, se bem me lembro, há vários requerimentos neste sentido, que na reunião passada, ou numa das reuniões, não foi na passada, mas umas reuniões passadas, foram adiados. De qualquer modo, a senhora deputada Catarina Martins, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não nos opomos que requerimentos sobre a mesma matéria sejam discutidos e votados hoje, sendo certo também, naturalmente, respeitamos o desejo de qualquer grupo parlamentar sobre a estabilidade da ordem do dia. Mas, enfim, pela parte do Bloco de Esquerda, não há nenhuma objeção. Muito pelo contrário. Dizer o seguinte, nós sabemos que há um relatório do grupo que ficou de acompanhar a situação dos serviços de obstetrícia.
Só um segundo, Sra. Deputada. Vamos ouvir com atenção, então. Sra. Deputada Catarina Martins, peço desculpa.
Bem, nós ouvimos aqui o grupo de acompanhamento da situação nos serviços de obstetrícia. Sabemos que foi... que aguardamos um relatório sobre o que irá acontecer com as urgências de obstetrícia, qual é o plano para as urgências de obstetrícia no país. Temos, entretanto, e mesmo antes de existir relatório, e na verdade estes temas são urgentes, e portanto é urgente tomar uma decisão, mas temos visto com algumas preocupação declarações a público, não declarações anónimas, declarações do responsável nomeadamente pelo grupo, e até alterações em serviços hospitalares, lembro-me, por exemplo, de Famalicão, que vão no seguinte sentido: uma vez que não há profissionais suficientes, será preciso encerrar os serviços. Isto é uma mudança de paradigma. Nós, durante algum tempo em Portugal, podemos ter tido posições diferentes sobre a razão porque se encerrou ou não, ou sobre a bondade do encerramento, mas foram encerrados serviços hospitalares, e nomeadamente serviços de obstetrícia em vários sítios do país, por razão da falta de massa crítica, digamos assim, ou seja, porque como tinham poucos partos, etc., considerava-se que punha em causa a qualidade do serviço. Podemos discutir isso, há o problema dos serviços em todo o país, mas essa era uma discussão diferente. Era uma discussão sobre como é que mantemos serviços abertos face a uma procura que não é muito grande, e sabemos que estes serviços têm que ter uma produção constante para manterem os níveis de qualidade. Podemos ter ideias diferentes sobre o que foi feito, mas essa foi a discussão que existiu em Portugal até agora, em relação à obstetrícia, por exemplo. Agora coloca-se no espaço público uma discussão que é diferente, que é se face à dificuldade do SNS contratar profissionais, a solução não é encerrar serviços. Agora já não é a falta de procura de serviços. Ou seja, os serviços têm procura, e muita, mas como não se encontram as soluções para fixar profissionais, a primeira solução que aparece e começa a ser debatida publicamente é o encerramento. E o que nós achamos é que nestas coisas, como todos nós sabemos, as decisões podem ir sendo tomadas sem nunca serem discutidas. Basta que sejam tomadas efetivamente todos os dias pela degradação de uma situação de falta de profissionais. E, portanto, o que nós achamos é que é urgente que o Ministro da Saúde venha a esta comissão discutir este tema, porque uma mudança de paradigma desta ordem, sem debate, mesmo que tenhamos visões diferentes sobre o que deve ser feito, é seguramente preocupante.
Muito obrigado, Senhora Deputada Catarina Martins. Alguma Senhora Deputada? Faça favor, Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Nós compreendemos bem a intervenção que a Senhora Deputada Catarina Martins aqui nos traz e certamente a bondade do requerimento que aqui nos deixa para discussão. Eu queria deixar desde já como nota inicial que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista rejeitará este requerimento. E rejeitará por várias ordens de razão. A primeira, porque creio que o Parlamento tem a responsabilidade de discutir, naturalmente não prejudicada àquela que é as suas competências de discutir sobre tudo, mas discutir sobre factos que sejam concretos. Discutir sobre eventualidades é algo que se circunscreve ao domínio da suposição. E eu devo recordar aqui que o Sr. Ministro da Saúde tomou posse há pouco mais de 15 dias, que há cerca de uma semana, sobre esta matéria em concreto, e são públicas as suas declarações, disse que ainda não lhe tinha sido disponibilizado o relatório a Calude, o requerimento, mas também disse, colocando no topo das suas prioridades e das prioridades do Governo, atendendo à importância da matéria, que iria ler o relatório com atenção e que reuniria nos próximos dias com o coordenador da Comissão de Acompanhamento para que a tutela pudesse ter uma posição sobre o assunto. E, portanto, eu creio que, naturalmente, ao Parlamento cabe o papel de escrutínio daquilo que são as opções políticas da tutela, quando a tutela as tomar, o que não é o caso. E, portanto, usando uma terminologia popular, colocar o carro à frente dos bois nunca deu bom resultado. Devemos aguardar que, naturalmente, a tutela e o Sr. Ministro possa tomar conta não só deste assunto, mas de todos os dossiers que têm em mão. Acho que é justo que o Parlamento reconheça que, por mais preparada que seja a figura que dirige o Ministério da Saúde, há sempre um período de transição de dossiers e de, no fundo, aprofundamento daquilo que é o ponto de situação de cada um deles, e naturalmente que teremos tempo para avaliar o relatório técnico, se assim entenderem, quando ele for tornado público, eu pelo menos não tenho conhecimento dele, e a decisão que a tutela tomar em função desse relatório técnico e das suas competências, naturalmente, para decidir em consonância ou sem consonância com o relatório técnico que está a ser emitido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Sr. Deputado Rui Cristina, faça favor.
O Partido Social Democrata irá votar, claro, irá votar favoravelmente, como é lógico, por sendo este um assunto que está em voga, um assunto que tem se alastrado ao longo destes últimos meses. É algo de grande relevância. O que não entendemos é o veto do Partido Socialista relativamente a este requerimento, o que demonstra aqui que parece que estão a querer fugir a uma responsabilidade que é do senhor Ministro, mas o senhor Ministro também já anda a fazer aqui declarações a dizer que quem terá que decidir o encerramento das urgências de obstetrícia é claramente o Fernando Araújo. Isto só demonstra que o Ministério da Saúde está a pensar delegar este tipo de responsabilidades, este tipo de decisões que afetam todos os portugueses, e a verdade é que isto não faz qualquer sentido, e o senhor Ministro deverá de cá vir ao Parlamento para prestar declarações sobre um assunto tão crucial que é este, que é o encerramento das maternidades de obstetrícia. O eventual, mas com certeza, por aquilo que já nos apercebemos, ou pelas pequenas declarações que temos ouvido, sem nós ainda termos acesso a esse tal relatório, que ainda não tivemos acesso, nós não tivemos, o Governo já teve acesso, não é, ao tal documento, por aquilo que foi dito, o Governo já recebeu esse tal relatório. Não, a informação que tenho, preliminar, mas depois não há de haver grandes alterações relativamente a isso, Sra. Deputada. Mas tudo bem, o Partido Social Democrata irá votar a favor. Muito obrigado.
Está perceptível a posição? Faça favor, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal irá, obviamente, votar a favor deste requerimento, não podia ser de outra forma. É, obviamente, importante que o Governo venha explicar este eventual, como nós dizemos, como aqui o PS tem dito, este eventual concentração de serviços e de encerramentos de maternidade, que pode ser eventual, e eu aqui gostava de fazer uma pergunta, então para que é que se nomeiam comissões de acompanhamento, se depois... E as declarações do professor Diogo Aires Campos são públicas, portanto já falou e já referiu a concentração de recursos, portanto para que é que se criam comissões de acompanhamento se elas depois não são para ser ouvidas? Portanto, obviamente se não, portanto, era por isso importante que de facto nós tivéssemos aqui uma explicação do que é que se está a pensar fazer, porque obviamente, e aqui a desculpa do Sr. Ministro da Saúde se estar a inteirar do tema, quer dizer, convenhamos que não é propriamente uma pessoa inexperiente no tema, não é? Não estamos a falar de alguém que nunca viu saúde à frente e que está a tentar perceber o que se passa, portanto. E também gostava aqui então de perguntar ao Partido Socialista quanto tempo é que vai demorar a que comecem a aprovar requerimentos, ou seja, todos os requerimentos, e existem vários que são importantes esclarecer, gostava de perceber qual é o prazo que prevêem para começarem a aprovar requerimentos, para conseguirmos ouvir o Ministro da Saúde e eventualmente o novo Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, para que comecem aqui a responder, ou vamos continuar a esconder as respostas às perguntas que têm que ser feitas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Sra. Deputada Catarina Martins, faça favor.
Presumindo que não está mais nenhum grupo parlamentar inscrito, eu primeiro queria dizer que, enfim, o Partido Socialista tem simultaneamente menos fé e mais fé no Sr. Ministro da Saúde do que eu. Tem menos fé porque acha que ele precisa de muito tempo para se preparar para vir à Comissão, eu acho que precisa de relativamente pouco, e tem também mais fé porque acha que uma vez aprovado o requerimento, o Ministro da Saúde viria logo a seguir à Comissão de Saúde, quem me dera que assim fosse, quem me dera que as audições de ministros fossem feitas tão rapidamente. Mas deixando estas questões de fé ou pouca fé do Partido Socialista no seu próprio ministro, há uma questão substancial. Imaginemos a seguinte história. Imaginemos que nós agora não discutimos uma alteração do paradigma sobre a escolha do que encerra ou não encerra, não a debatemos, mas o Governo pediu a um grupo de trabalho, um estudo, que na verdade só tem uma única variável, é que não vai haver mais profissionais. O que é que se faz neste caso? E como pediu é um estudo com esta única variável, o estudo é entregue com o que tem. Quando o estudo for entregue, o Governo dirá: ah, há um estudo técnico que diz que tem que encerrar. Não somos nós que dizemos, é o estudo que diz. E, entretanto, esta comissão não debateu, porque ainda não conhece o estudo, embora as declarações do responsável pelo estudo sejam públicas. Ou seja, não é um diz que disse. O Bloco de Esquerda não trouxe a esta comissão um requerimento baseado no diz que disse. São entrevistas públicas, reiteradas, a explicar o que é que foi dado ao grupo e quais são as conclusões a que o grupo é obrigado a chegar. Nós não sabemos exatamente qual é a maternidade que vai fechar, mas o que já é claro é que foi pedido um trabalho sobre um novo paradigma em Portugal, diferente daquele que usávamos para esta avaliação. E o que o Partido Socialista está a fazer, a chumbar esta audição, não é a dizer que quer primeiro o estudo. É a dizer que quer ter o estudo para depois dizer que não se pode discutir politicamente porque a decisão técnica já foi tomada. Mas a decisão política é tomada no momento em que se pede o estudo e com os dados que são dados para esse estudo. Arrastar é tomar uma decisão sem deixar que ela seja debatida. Se fico surpreendida, infelizmente não. Então na saúde, enfim, já é assim há tanto tempo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Eu peço desculpa ao deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado. Tinha pedido a palavra e eu,
sim,
sem querer...
Sr. Deputado, duas muito questões. Eu, relativamente ao requerimento do Bloco de Esquerda, nós acompanhamos e, de facto, percebemos todo o fundamento e enquadramento e concordamos com o mesmo. Eu não percebi se houve anuência ou não por parte da Comissão relativamente ao PCP poder apresentar hoje o seu requerimento na mesma matéria. Acabei por não perceber. Seria importante o que tenho a dizer.
Sr. Deputado, o requerimento não deu entrada nos... Pois, mas nós tínhamos combinado e entretanto eu uma vez não o cumpri, de maneira que acertámos que não havia rupturas da ordem de trabalho a partir de sexta-feira, e ontem era terça. Por isso é que as minhas instruções aos serviços foi
só nos dará mais trabalho para continuarmos com a mesma discussão, porque na semana que vem iremos ter esta conversa precisamente e precisos verbos do que
mas
tivemos.
Mas compreendo a minha
hoje.
Posição, da última vez abri um pouco, fiz uma exceção, mas e houve uma crítica a essa exceção e optei por não abrir exceção.
Imaginando que agora o PCP acrescentava este requerimento a audições de outras entidades, era a mesma coisa, praticamente, é só uma questão, porque da outra vez não teve nada a ver com aquilo que nós estamos a falar. Foi um requerimento extemporâneo, isolado de outros, e aqui era um requerimento que acompanhava um requerimento na mesma matéria, só que, entendo o PCP, que deverão ser ouvidas outras entidades. A justificação que aqui foi dada relativamente à não à concordância por parte do grupo parlamentar do PS, nós preocupa-nos, porque esta situação só tem dois caminhos, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Vamos ouvir o Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr.
Deputado. Agradecia, Sr. Presidente.
Faça favor, muito obrigado.
Esta situação só tem três caminhos, no fundo. Ou continuamos com a mesma situação, nada é feito, e deixamos na degradação da resposta, neste caso, deste Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, ou é feito um caminho, como está sugerido publicamente, pelo Sr. Coordenador da Comissão, o professor Dr. Diogo Aires de Campos, de concentrar, nós estamos a falar de algo subjetivo, foi uma posição tornada pública, objetiva, que a única solução é de concentrar os serviços, portanto, fechando outros serviços, outras unidades, e uma outra via que será de inverter este caminho da degradação e de manter, melhorar, aprofundar em termos daquilo que é a resposta pública, garantindo os cuidados que são necessários prestar. Ora, não concordamos com esta perspectiva de só perante um ato consumado é que possamos fazer a discussão. Não faz sentido, perante anúncios de quem tem tanta responsabilidade como é o Sr. Coordenador, não podermos fazer a discussão de uma matéria que é bastante relevante e que cumpre a esta Comissão e a esta Casa acompanhar o que vai ser em termos da resposta pública. Neste caso em concreto dos serviços de ginecologia e obstetrícia. Até porque este encerramento a vir ser feito tem consequências para profissionais, e é nesse sentido que vai o requerimento do PCP, para profissionais, tem consequências para outros serviços que vivem na relação e na dependência, como é o caso dos serviços de neonatologia, e é por isso que o PCP entende que, ainda que não esteja consumado o ato de encerramento, nem se saiba onde é que vai ser feito esses cortes, esses encerramentos, profissionais e utentes possam ter voz nesta comissão. E para a semana apresentaremos novamente o requerimento, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu percebi. Faça favor, Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista foi o grupo parlamentar mais visado e nós ficamos muito satisfeitos por isso. E queria, aliás, dizer à Sra. Deputada Catarina Martins, representante de um partido laico, que, como o PS, aliás, que não se trata de ter fé nem deixar de ter fé, muito menos no Criador e no Ministro. Nós não somos dogmáticos. E, precisamente, por não sermos dogmáticos, é que temos uma perspectiva da decisão política no plano em que ela deve ser colocada, desde logo sustentada no plano técnico. E por isso é que nós ficamos surpreendidos quando vemos hoje partidos dizer desvalorizar a direção executiva e a dimensão técnica para a resolução dos problemas que o país tem. Nós não podemos, à segunda, quarta e sexta, dizer que a sustentação técnica não serve para nada e depois às terças, quintas e sábados dizer que a decisão política é baseada nos interesses dos partidos e dos bois. E, portanto, a nossa posição é muito clara sobre este assunto e, aliás, é uma evidência disso mesmo. O grupo técnico, ao contrário do que a senhora deputada disse, não tinha variável nenhuma. Que diriam os partidos da oposição se o senhor coordenador da comissão nada dissesse do trabalho que tem realizado? Que estava a ser feito com opacidade, que não sabia nada do caminho que se estava a fazer. Eu creio que nós devemos todos interpretar a liberdade com que foi dada ao coordenador para desenvolver um trabalho de avaliação, de diagnóstico daquilo que é a problemática e também as suas próprias soluções, dele e de toda a Comissão, porque não é só de uma pessoa que se trata, para a resolução do problema. Essa é a dimensão técnica, num determinado momento. E outra é a dimensão política, a decisão da tutela, que ainda não foi tomada. E, portanto, crer hoje sobre um relatório que é, pelo menos a nós, o seu conteúdo desconhecido, sabendo que a própria tutela disse há menos de 7 dias que se está a inteirar do conteúdo do relatório e que irá reunir com o coordenador da Comissão de Acompanhamento para discutir esse mesmo relatório. Querer fazer disso já, tomar já uma, digamos assim, uma posição sobre isso, na nossa perspectiva, é prematuro. Não se trata de fugir. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista nunca fugiu a nada e não é hoje que vai fugir. Aliás, eu até convido a senhora deputada da Iniciativa Liberal para me indicar quais foram os requerimentos que o Partido Socialista rejeitou da Iniciativa Liberal e de outros partidos que inviabilizasse a chamada de alguém aqui ao Parlamento. Com exceção do requerimento. Com exceção do requerimento que a senhora deputada, que aqui esteve a representar na Comissão, acabou por concordar e com o compromisso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de que assim que o ministro estivesse nomeado e em condições de vir prestar esclarecimentos, porque eu creio que é o que todos querem, é que sejam dados efetivos esclarecimentos, o compromisso do Partido Socialista foi de viabilizar esse requerimento. Portanto, a nossa posição é clara, é a de contribuir para que o Parlamento tenha o seu papel de escrutínio da tutela, mas para que ele seja efetivamente escrutínio. Portanto, estamos sempre disponíveis para isso e é a nossa forma de estar e continuará a ser assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado da Juna Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria só perceber quanto tempo vai demorar o Sr. Ministro, ou para o PS, quanto tempo vai demorar o Sr. Ministro a inteirar-se dos temas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor, Sr. Deputado.
Ó, Sr. Presidente, eu acho que ninguém duvida que nós teremos cá o Sr. Ministro já no próximo mês para prestar todos os esclarecimentos. Acho que o prazo depende da fé de cada um e fica ao critério de cada um.
Muito obrigado, senhoras deputadas. Julgo que todos compreendemos as razões de cada grupo parlamentar. Faça favor, senhora deputada.
Só sem parte, senhor Presidente, o requerimento é do Bloco de Esquerda. Só dar uma única nota, uma última brevíssima nota, para dizer o seguinte. É verdade que na Comissão de Saúde tinha existido até agora uma abertura a requerimentos e ao debate. Registamos que chegou agora à Comissão de Saúde aquele apelo do Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista ao seu grupo parlamentar. Não tenham vergonha de ser maioria absoluta.
Muito Muito obrigado, Sra. Deputada. Passado este pequeno bruá, vamos passar à votação. Vamos passar à votação deste requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para audição urgente do Sr. Ministro da Saúde sobre o encerramento de maternidades e urgências de obstetrícia e ginecologia no Serviço Nacional de Saúde. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota a favor? Naturalmente, os restantes grupos parlamentares. Foi rejeitado o requerimento do Bloco de Esquerda. Sendo assim, encerramos o ponto 6. Entretanto, como vos tinha dito, tínhamos adiado a votação, ou melhor, a discussão e votação do requerimento do PAN. Recebi, entretanto, a informação da Sra. Deputada Inês Sousa Real, que infelizmente não pode estar presente. Este ponto 5 passa, então, para a próxima reunião da Comissão de Saúde. Passamos aos outros assuntos, que são vários. Muito bem. Como sabem, na reunião da mesa e coordenadores da semana passada, aliás, muito bem presidida pelo Sr. Vice-Presidente, ficou acordado que até à discussão do Orçamento de Estado para 2023 serão realizadas o máximo de audições pendentes, algumas conjuntas, e portanto vamos acelerar estas audições. Ficou também decidido que as audições individuais não terão segunda ronda de perguntas. Foi um assunto que ontem esteve em cima da mesa, quem esteve na audição ao INEM pôs esta questão. Eu guardaria esta decisão para uma nova reunião de mesa e coordenadores, porque ontem foi premente esta questão. É a questão da hipótese de uma segunda ronda mais curta, de um minuto, porventura. É um assunto que discutiremos em reunião, se me permitem, em reunião de mesa e coordenadores, senão é uma discussão que aqui se vai prolongar e não faz sentido em reunião de comissão alargada. Dizer-vos que o PSD prescindiu da realização das audições sobre as medidas de mitigação de contágio e combate à Covid-19. Dizer-vos também que já está constituído o Grupo de Trabalho, Eventos e Deslocações, que é constituído pela Sra. Deputada Ana Isabel Santos, do Partido Socialista, Sr. Deputado Guilherme Almeida, que é o coordenador deste Grupo de Trabalho, do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Hugo Maravilha, Sr. Deputado João Dias, do PCP, Sr. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega, e, naturalmente, a Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Esperamos, então, espera a Comissão, que o trabalho, as propostas deste Grupo de Trabalho cheguem o mais rapidamente possível à Comissão para podermos tomar decisões. As audições previstas para esta semana e que não se conseguiram realizar, nomeadamente a Autoridade Nacional de Aviação Civil, ANAC, e Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, foram adiadas por indisponibilidade destas entidades e vão ser reagendadas para o mês de outubro. Recordar também que as audições urgentes aprovadas em comissão têm prioridade sobre as restantes audições e serão agendadas em primeiro lugar, isto porque põe-se a hipótese de, na próxima semana, como sabem, temos as jornadas da Iniciativa Liberal, segunda e terça-feira, depois temos o 5 de outubro na quarta-feira, pomos a hipótese de fazer uma reunião para avançarmos com estas audições, eventualmente na quinta-feira das 2 às 3. Uma reunião da Comissão na quinta-feira das 2 às 3. E o que estava aqui era do SICAD, um requerimento do PCP e o requerimento do PAN. O SICAD, em princípio, será ouvido, se puder, nessa reunião da Comissão de Saúde, que é o que está aqui. O PAN não foi... Finalmente, Srs. Deputados, dizer-vos que, em função do convite que recebemos ontem também do INEM, da instruções aos serviços para uma visita ao INEM, minha ao INEM, que serei acompanhado pelos seus deputados que pretenderem fazer, no próximo dia 25 de outubro, uma terça-feira, ao fim da manhã, vai ser contactado o INEM para essa visita. Não sei se alguma senhora deputada ou senhor deputado tem alguma questão a colocar, alguma informação a dar. Desejo-vos então a continuação de bons trabalhos e até à próxima reunião. Muito obrigado e bom dia.